Primeiro, agradeço muito ao Partido dos Trabalhadores pelo gesto democrático e cordial de me ceder o tempo. Muito obrigado. Mas, senhores, me perdoem a petulância, principalmente daqueles que nós temos aqui, que são especialistas no livro sagrado, nosso bispo que está aqui e todos e também o nosso pastor que está aqui, mas eu vou contar uma história breve que me tocou e me fez pensar. Agora, neste domingo, eu fui na igreja que congrego, a Palavra Viva, e ouvi lá uma passagem muito interessante, me fez pensar ao final da passagem. Contava um pastor amigo que Davi fugiu de Jerusalém e foi para Nob, uma cidade próxima a Jerusalém, cidade dos sacerdotes, e lá buscou falar com Ahimeleque. Chegou para Ahimeleque com muita angústia, pois fugia de Saul. Davi ainda não era rei, mas já era famoso, porque já tinha matado o gigante filisteu Golias no vale de Elá. Então chegou para Ahimeleque, no desespero de fugir da morte certa, e pediu a ele: dê-me 5 pães, ou o que se acha aí. Ahimeleque, então, o sacerdote do templo, disse que não temos pães comuns aqui, temos apenas o pão sagrado, o pão da presença, que era o pão dedicado ao Senhor, que ficava junto ao altar do Senhor. E essa passagem diz muito, porque Davi encontrou no seu momento de desespero, encontrou não o pão que estufa, mas não alimenta, encontrou o pão que alimenta, o pão que aquece, encontrou no seu desespero, na hora de maior necessidade, o pão sagrado, e não o pão ordinário, ou o pão comum, não esse, encontrou talvez para ele o pão mais essencial de todos. Na hora de desespero, ele encontrou justamente esse calor junto ao sacerdote, ao templo e a Ahimeleque. E quando o pastor terminava de fazer a pregação, eu olhava ao lado e via que a igreja, infelizmente, mesmo com a permissão de 50% da ocupação, ainda estava vazia, não por falta de pessoas, mas por falta de espaço, devido à obrigação de 1,5 metros de distância entre as cadeiras. Ou seja, o governo estadual, apesar de ter liberado 50% da ocupação, continua mantendo a necessidade de 1,5 metros de distanciamento. Um templo, então, vazio de pessoas que poderiam estar encontrando, principalmente no momento de coronacrise, ali o seu pão sagrado, independente da sua crença. Muitas pessoas encontram no seu momento de desespero ali o seu conforto e não estavam ali por causa de uma portaria da nossa Secretaria Estadual que obriga um distanciamento de 1,50 m. Mas, Bruno, 1,50 m é muito, é pouco? Bom, eu estou pegando aqui os parâmetros técnicos científicos do Ministério da Saúde, que determina que o distanciamento tenha que ser de 1 metro. Ou seja, porque o governo do Estado está fazendo deliberadamente um ato, e eu avisei o governo do Estado há cerca de 10 dias, olha, é só mudar 0,5 metro, está aqui a portaria do Ministério Público, vocês permitiram a ocupação de 50%, mas não diminuíram o distanciamento, as igrejas, os templos não conseguem, então, utilizar a ocupação de 50%. Bispo, não conseguiram mudar 0,5 metro, 0,5 metro, em uma portaria. As igrejas, apesar de terem a possibilidade de ocupar 50%, não conseguem, porque tem que ter um distanciamento exagerado entre cada cadeira, um distanciamento desnecessário. Ou seja, o governo do Estado está recusando, talvez, nesse momento de maior necessidade, o pão sagrado para aqueles que assim consideram, independente da sua crença. Há que respeitar aqui a fé e a crença de cada um, e está sendo... E essas pessoas estão sendo privadas porque não conseguem, às vezes, ir no templo, no culto, não conseguem ir encontrar Ahimeleque, porque não tem espaço nas igrejas e nos templos. Eu lamento que o governo não tenha competência nem para mudar meio metro em uma portaria. É impressionante que 10 dias se passaram e não conseguiram mudar meio metro. Uma portaria simples, não conseguiram mudar. Lamento demais esse posicionamento e essa privação das pessoas que estão precisando de conforto nesse momento de necessidade. Também quero trazer aqui um fato muito triste que aconteceu ontem e peço uma atenção especial de todos os deputados, porque essa é uma causa de todos os senhores. Ontem, uma família educadora, mais uma vez no nosso estado, foi atacada pelo Estado. Isso mesmo, foi atacada. Uma família educadora, um pai e uma mãe, que fazem educação domiciliar há anos com os seus filhos, ontem foram, tiveram a sua casa, chegou à sua casa o conselho tutelar e uma notificação de que eles serão notificados, denunciados ao Ministério Público e irão sofrer um processo de perda da guarda por estarem educando os seus filhos. O Estado entra de forma autoritária, porta dentro da casa de um pai e de uma mãe que decidiu apenas educar os seus filhos e ameaça tirar a guarda dos seus filhos. Se isso não é autoritarismo, se isso não é uma agressão à liberdade, senhores, eu não sei, eu tenho minhas dúvidas do que seria. E por que digo que essa é uma causa de cada um dos senhores aqui? Porque é uma causa de liberdade. Que tipo de país é esse em que nós acreditamos que é natural um estranho entrar na sua casa e dizer você irá perder a guarda do seu filho por optar em educá-lo, por dar uma educação a ele? E disse o conselheiro, olha, educação domiciliar não existe, não há nenhuma lei aprovada sobre o tema, não há nada sobre o tema. E sabem qual é o problema? Apesar do ato ditatorial deste conselheiro, ele está certo. Não há uma lei, mas nós podemos mudar isso rapidamente. E podemos evitar que famílias passem por isso aqui em Santa Catarina, passem por essa perseguição que não faz, senhores, sentido algum essas famílias estarem passando por isso. Temos aqui na nossa casa um projeto de lei, que agora está na Comissão de Educação, que, passando a Comissão de Educação, vai para a Comissão da Infância e Adolescência e aí, na sequência, pode vir para esse plenário. Santa Catarina pode dar o exemplo, pode ser o primeiro estado a acabar com a perseguição às famílias educadoras. Porque, mais uma vez, eu quero repetir para os senhores, essas famílias estão fazendo a educação domiciliar independente da lei. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina não tem a possibilidade nem o poder de proibir essas famílias de fazer educação domiciliar. Elas estão fazendo. Mas o que nós podemos fazer é tirá-las da marginalidade. É fazer que um pai e uma mãe que amam os seus filhos não sejam mais abordados e ameaçados. Porque imaginem os senhores qual o estresse, o pensamento, o coração dessa família nesse momento de angústia, onde tudo pode passar pela cabeça, será que eu vou perder os meus filhos? Será que serei obrigado a fazer aquilo que não quero? Como alguém, como o Estado, entra a porta dentro da minha casa e diz que não posso, que se fizer, irei perder os meus filhos? Quem é mãe, quem é pai aqui? Pode imaginar a angústia que essa família está passando. Aconteceu aqui, a alguns quilômetros de nós, aqui em Florianópolis. Esse pai, essa mãe hoje, estão com o coração e a mente repletos de dúvidas. Nós podemos tirar essa dúvida. Não pensem, senhores, nem por um minuto, que se trata do projeto do deputado Bruno Souza. Por favor, não pensem isso. Não tenho a intenção alguma de botar aí o meu nome ou colocar o meu carimbo em cima disso. Não. É um projeto dessas famílias. São cerca de 1.000 famílias em Santa Catarina que hoje fazem educação domiciliar e podem passar por situações como essa. Não, nenhum professor vai perder o emprego se nós fizermos e aprovarmos essa lei aqui na Assembleia. Pelo contrário, iremos expandir o mercado de tutores. Quantos professores poderão encontrar emprego sendo tutores dessas famílias? E tampouco, não, senhores, não haverá uma debandada das escolas públicas ou privadas por conta de uma regularização de uma prática que já acontece, já existe. Até mesmo porque é uma opção muito minoritária. A família altera todo o seu cronograma para dar a educação domiciliar. Ou seja, é muito difícil, é para poucos. São 1.000 famílias em Santa Catarina. Isso representa cerca de 2.000 alunos. Só na rede privada são 500 mil matrículas. Esse número, essas famílias, não representam nenhuma ofensa, ataque ao ensino tradicional. Não pensem nisso tampouco. Essas famílias apenas querem fazer uma opção familiar. E, senhores, se nós aceitarmos essa privação de liberdade, aceitar que isso é normal, o que virá então depois? Qual será a próxima liberdade que vamos perder e achar como natural nos tirarem? Qual será a próxima liberdade que irão nos tirar? Por isso, essa não é uma causa dos educadores domiciliares, das famílias ou daqueles que gostam do homeschooling. Não. Essa é uma causa de todos aqueles que valorizam e prezam pela liberdade. Muito obrigado.